E sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Conversas de Bancada, episódio número 200, número redondinho, mas não estamos aqui em tempo de festas, porque os resultados assim não acompanham e não permitem. E para falar do jogo desta semana, em que a Académica decidiu não nos dar uma prenda para celebrar este número 200 redondinho, empatou em casa frente ao Felgueiras. Para falar desse jogo e do contexto em que se encontra agora a Liga 3 para a Académica, eu, Henrique Carrilho, estou acompanhado da minha querida bancada do costume, composta por ele, pelo Zé Pedro Correia. Olá, Zé.
Olá, Henrique.
E também pelo António Santos. Olá, António.
Olá, Henrique.
Ora, muito bem, meus senhores, a Briosa tinha um jogo absolutamente, não digo decisivo, mas fundamental para se manter competitiva, com olhos na subida de divisão. Tinha neste jogo, frente ao Felgueiras, e Tiago Moutinho, Zé, alterou um bocadinho aqui o 11, deixou de usar o 11 que vinha a usar nas últimas, já não sei quantas, para aí 3, 4 jornadas, e optou por algumas alterações de ordem técnica. Ficaste satisfeito ao ver que a Académica ia atuar com Vasco Gomes e Hugo Seco a titulares?
Não se pode dizer que tenha ficado satisfeito, assim, claramente. Eu já tinha vindo aqui a dizer que a Académica precisava de os resultados, apesar da Académica não perder para aí há 5 ou 6 jogos, ter sido maioritariamente empates, e os resultados não têm acompanhado aquilo que os adeptos pretendem e que a equipa pretende, e por isso já vinha aqui a... E mesmo os resultados e até a exibição, vimos de um jogo com o Covilhã muitíssimo mal conseguido, o mesmo jogo com o Varzim, se não fosse a expulsão, se calhar também não tínhamos conseguido vencer, mesmo este jogo agora com o Felgueiras também não foi um jogo muito bem conseguido. Portanto, a Académica precisava de algumas mexidas. E no meio campo especialmente, também já tínhamos vindo aqui a falar, e o Vasco Gomes surgiu naturalmente como primeira opção. E portanto, nesse sentido, fez-me... A entrada do Vasco Gomes para mim fez sentido. Eventualmente, se calhar, faria mais sentido tirar Lucas Henrique, olhando a priori para o jogo, e deixar o David Tales em campo, porque parecia-me que tinha vindo a ser um pouco mais constante, e a Académica precisa, nesta fase, de jogadores que sejam constantemente a um nível alto, e não a inconsistência do Lucas Henrique. No caso do Hugo Seco, vi com mais dificuldades. Aliás, até o próprio jogo me veio dar razão, porque a entrada do Tiago Veiga foi um claro upgrade à equipa. Eu acho que é muito mais jogador nesta fase do que o Hugo Seco. O Hugo Seco, aliás, está ligado ao golo do Felgueiras, é ele que perde a bola. E teve um jogo muito mal conseguido, e aliás, na segunda parte tem um daqueles lances já, o Seco, em que falha, em que perde a bola, e eu estive no estádio, olhei para Tiago Moutinho, ficou bastante zangado com esse lance e chamou logo creio que foi o Vitinho para entrar para o lugar dele. Portanto, foi uma exibição mal conseguida por parte do Hugo Seco, e acho que o Tiago Veiga, ainda assim, mesmo estando numa fase menos boa da época, já esteve num nível bem mais alto do que está agora, mas ainda assim acho que é mais jogador do que o Hugo Seco, e acho que deve ser titular. Mas portanto, olhando para o 11, as alterações foram essas. Havia a questão do Chico Bala, que continua sem sentar o Vitinha, pelo menos de início, apesar de ter entrado, mas a equipa precisava de mexidas ali, especialmente no miolo, no meio campo. Houve essa alteração, a entrada do Vasco Gomes, mas acho que não, já lá iremos, mas acho que não surtiu o efeito desejado.
Pois, também acho que não surtiu, e pergunto a ti, António, tirando David Teles do 11, o que é que te parece que Tiago Moutinho queria com a intrusão aqui de Vasco Gomes no 11, e o que é que aconteceu, não é? Com a entrada deste jogador, não tanto do Hugo Seco, porque pronto, diria, e aqui é a opinião minha, mas diria que o Hugo Seco é uma peça mais semelhante às outras na posição de extremo, Vasco é um médio mais diferente do David Teles, portanto isso podia aqui trazer algumas alterações. o que é que o Mister quereria e o que é que o Mister teve com esta alteração?
Pá, a mim, como me parecia, e o que eu digo sempre em relação às diferenças do David Telles em relação ao Vasco Gomes, é que o Mister quereria um meio campo mais móvel. E isso sente-se no ataque da Académica, apesar de termos sido, convém dar aqui um enquadramento aos ouvintes, a primeira meia hora a Académica foi completamente dominada por este Felgueiras, então os primeiros 10 minutos foi uma loucura, mas o Mister, sobretudo em momento ofensivo, parece-me que quer um bocadinho mais de mobilidade. Vimos como vemos sempre o Vasco Gomes a chegar a posições de extremo para cruzar, por exemplo, a ir mais à frente, quase numa posição de 10, a vir mais um bocadinho atrás, enfim, a estar bastante mais móvel do que a posição que o David Telles normalmente ocupa, que é mais fixa, mas que, por outro lado, dá mais coesão defensiva ao meio campo da Académica, parece-me, em momento defensivo. Se resultou ou não, pá, não resultou. Não sei se pelo Vasco Gomes em si, se por realmente ter coincidido com uma meia hora em que o Felgueiras esteve muito dominante, porque lá está, apesar de em termos defensivos o David Telles oferecer um bocadinho mais e talvez fosse preciso nessa primeira meia hora mais habilidade defensiva da Académica, acho que o Vasco Gomes oferece um bocadinho mais de ideias a nível ofensivo, e ofereceu-as, voltou a oferecê-las, lá está, como eu disse, duas ou três vezes a ir a extremo para cruzar, até parece, a mim parece-me que puxa um bocadinho mais também pelo Lucas Henrique, mas sim, não acho que tenha sido por causa dele que foi a avalanche do Felgueiras, acho que foi mesmo mérito do Felgueiras, o Felgueiras nem estou com tudo, e a Académica já não estava habituada a jogar a este ritmo, com uma equipa que joga a este ritmo, porque como o Zé Pedro já disse, viemos de um jogo com o Varzim e de outro com o Covilhã, em que o ritmo de jogo foi outro, completamente distinto. Acho que a Académica se ressentiu sobretudo disso na primeira meia hora. Talvez tenha sido prejudicado o Vasco Gomes nesse sentido, até porque saiu ao intervalo e não deu para ver muito mais dele numa segunda parte em que deu mais Académica, pareceu-me a mim. E que, lá está, dando mais Académica, estando a atacar mais, poderia ser mais frutífero para o Vasco Gomes, mas isto são tudo teorias. Não gostei nem desgostei, acho que são vicissitudes do jogo.
Pois, eu fico, como já vinha dizendo, acho que se confirmou mais uma vez que o problema do meio-campo não estava efetivamente, ou não está, no David Telles e na sua utilização. Parece-me que a insistência no Lucas Henrique começa a ser injustificável perante aquilo que este jogador apresenta. 90 atrás de 90 atrás de 90 minutos. É de uma inconstância muito alta, e essa inconstância traz, às vezes, momentos mais brilhantes com alguns passos, algumas aberturas. Mas, se calhar dos 90, aproveitam-se 5 minutos da exibição do Lucas Henrique. O resto é um jogador que tem vindo a apresentar muita displicência. Muitas vezes sente-se que o Lucas Henrique está desligado do jogo. E isso sente-se quando a Académica precisa de levar jogo de trás para a frente. E Lucas Henrique ora faz um disparate, ora está meio aliado do processo coletivo, e isso realmente a Académica não se pode dar esse luxo de em alguns momentos do jogo estar com uma peça a menos, e tendo David Telles no banco, já para não falar dos reforços que não o são, né, que já nem ao banco vão, a Académica fica mais dificuldade. O que eu gostei foi da alteração tática, aí sim, e acho que era isso que a Académica já precisava até ao início do jogo, que Tiago Moutinho fez logo ao intervalo, foi tirar exatamente o Vasco para pôr o Fausto Lourenço, e assim inverter ali um bocadinho o triângulo, em vez de jogar com um trinco mais denunciado, vá, ou um jogador mais recuado, que o Vasco Gomes não é bem um trinco, nem bem nem mal, não é um trinco. inverteu assim, deu ali um bocadinho mais de presença perto da área, e isso refletiu-se no início, principalmente no início da segunda parte, com bolas para a área, com João Vítor a ter uma boa oportunidade. E acho sinceramente que a Académica deveria ter entrado em campo numa formação mais parecida com aquela em que acabou o jogo. Claro que a maior presença da Académica no meio campo adversário pode ser justificada pelo facto do Felgueiras estar a ganhar e baixar linhas, conceder um bocadinho, é tudo verdade, mas eu pelo menos gostei mais da atitude na segunda parte. Zé Pedro, pergunto-te a ti se partilhas desse gosto pela alteração que Tiago Moutinho fez no jogo.
É assim, notou-se claramente uma melhoria da Académica durante a segunda parte, e mesmo ao longo do jogo, mesmo na primeira parte, notou-se uma melhoria da equipa. Um pouco, lá está, como o Tony já disse aqui, a partir da meia hora a Académica foi equilibrando um bocado o jogo. Agora, eu sinto é que a Académica foi equilibrando porque o Felgueiras também foi deixando isso acontecer. Assim que chegou ao gol, começou a puxar mais atrás, começou a dar mais bola, mais iniciativa à Académica. A Académica teve algumas oportunidades, foi uma bola do Pereira escandalosa na primeira parte, teve outras aproximações, e foi crescendo com o jogo, com o decorrer do jogo. Acho que lá está, começou muito mal pelas escolhas que também já aqui falei, de Tiago Moutinho, mas discordo de ti no que concerne a entrada da equipa na segunda parte. Acho que não percebi muito bem as alterações, nomeadamente a questão de manter-se o Seco em vez do João Silva ao intervalo. A alteração do ponta-lança parecia móvia, uma exibição muito, muito má do Pérez, se calhar a pior que ele já fez com a camisola da Académica. Depois também a entrada do Fausto, que entrou ao intervalo, certo? Fausto,
creio sim,
que
entrou, para o lugar
exatamente,
do Vasco.
Entrou ao intervalo, para o lugar do Vasco, exatamente. Aí faz sentido, e aliás, acho que já no jogo com o Covilhã faltou isso um pouco mais cedo. O Fausto entrou muito tarde, ele tem estado numa boa forma, foi decisivo no jogo com o Varzim, foi agora também decisivo agora neste, mesmo que apenas num capítulo da bola parada, mas é um jogador que está em forma, e é uma das formas da Académica mudar um bocado a forma de estar em campo, meter esse jogador um pouco mais próximo do avançado, que muitas vezes está muito sozinho, e nesse ponto de vista concordei e achei bem. Agora outras coisas, que nomeadamente a saída do João Silva e não do Hugo Seco, fez-me um bocado mais confusão, mas claro que a Académica melhorou. Agora, o meu ponto onde eu queria tocar é que acho que melhorou muito por permissividade do Felgueiras, que deixou que assim acontecesse, sentia-se mais confortável em dar essa iniciativa à Académica. Se calhar até era o resultado mais justo, era a vitória. A Académica chegou a empate mesmo no último lance do jogo. O Felgueiras também marca um gol que é fora de jogo. Eu por acaso não vi, sabe? Acredito, como foi ao VAR, acredito que de facto estivesse fora de jogo, mas ainda demorou muito tempo, portanto foi mesmo aliás justa, certamente. Portanto, o Felgueiras, se tivesse vencido, não teria sido injusto, na minha opinião. Portanto, acho que foi melhor equipa. Mesmo dando essa iniciativa, fez tudo de forma mais ou menos controlada. A Académica, na segunda parte... aliás, até se calhar gostei mais dos últimos 15 minutos da primeira parte do que provavelmente da segunda parte da Académica, porque não me lembro de grandes aproximações da Académica à área do Felgueiras com perigo. Ao lance do golo e pouco mais. Não, não, portanto, não, não, mais uma vez...
Tem aquele cabeceamento do João Vítor... ali por volta dos 50 minutos e pouco mais. De facto, o Tiago Veiga tem um remate fora da área, ainda consegue enquadrá-lo na baliza, mas não, sem grande perigo. Mas sim, de facto, foi mais uma não é uma segunda parte, foi mais um jogo muito pobre a nível de criação para a Académica.
Pois é isso, não tenho muito mais a dizer. E pedia-se à Académica, em desvantagem, que criasse mais oportunidades, que se aproximasse mais vezes da área, e não teve sucesso absolutamente nenhum, e mais uma vez ficou refém das bolas paradas do Fausto, como aconteceu com o Varzim. Também, se calhar, se não fosse isso, a Académica tinha saído, quando podia ainda lá estar e não conseguia marcar, porque não chegava perto o suficiente da baliza contrária. E pelo menos nos últimos três jogos isso aconteceu. Com o Covilhã também foi um oásis, de um deserto de oportunidades. Chegámos ao gol com, mais uma vez, perto do final do jogo, com alguma sorte, se calhar, porque não fizemos o suficiente para marcar, e se calhar estamos com uma eficácia muito maior do que tínhamos no início da época. Se calhar criávamos algumas, mas não as concretizávamos. Agora não é bem o caso. Acho que há mesmo aqui uma falta
é
de fio de jogo que não, e O que é grave, porque vêm aí jogos que é preciso criar, porque são jogos muito importantes, há que precisa de pontos como de pão para a boca, e não vejo a Académica na melhor fase da época no que toca a construção ofensiva, a jogo organizado ofensivamente.
Há uma coisa que a Académica melhorou bastante, parece-me a mim, que é bolas paradas. Aliás, os golos mostram isso, os últimos golos têm sido bolas paradas. Tem coincidido com o Fausto Lourenço estar em campo, e acho que não é por acaso. Nota-se realmente que os cruzamentos estão a sair bastante, nas bolas paradas, bastante mais precisos e perigosos. Gostava de ver um Aloísio a cabecear melhor. Um Ailson a cabecear melhor, porque a bola vai muitas vezes parar à cabeça do Ailson, e o Ailson falha e falha e falha cabeceamento atrás de cabeceamento. Mas pelo menos nas bolas paradas tem notado um bocadinho mais eficácia e melhoria na Académica.
Sim, e de facto já faz muito tempo, não me lembro agora assim de repente, do último jogador assim que a gente pudesse clamar de especialista de bolas paradas. Não sei, apelando aqui um bocadinho à vossa memória.
O David Telles, o ano passado falámos muitas vezes disso, não é? Tinha uma eficácia que não está a ter agora.
Mas chamar ao David Telles especialista de bolas paradas acho que é capaz de ser um bocadinho exagerado. Talvez, não sei.
Assim, o Fausto é um claro upgrade. Cada bola que ele, não há uma bola mal batida. Portanto, é de facto incrível. Isto é a única coisa que se calhar que ele traz. A Académica está refém de Fausto neste momento, porque é um jogador que, pronto, não, se calhar não tem a mobilidade que teria noutros tempos. E não está a jogar propriamente, não, e como a Académica não cria grandes oportunidades, não é um jogador que tenha muitas oportunidades para fazer golo, mas a Académica neste momento, como vocês estão a dizer, está absolutamente refém desse tipo de lances, especialmente no final do jogo, que é quando ele entra.
Sim, desta vez até entrou mais cedo, e o lance acabou por ser no fim do jogo. António, o Zé já aqui falou de justiça no marcador. Crês que foi um resultado justo este da Académica?
Epá, não. Mas não me parece, nem deixa de me parecer, sinceramente. Acho que o Felgueiras apresentou mais argumentos para ganhar, mas o Felgueiras também, de outros jogos que já tenho visto deles, também tem um problema de finalização, e isso também conta, porque lá está, naquela meia hora, com a quantidade de oportunidades, a primeira meia hora, a quantidade de oportunidades que o Felgueiras teve, só conseguir marcar um golo, também lhes tira um bocadinho o mérito de se fosse de outra maneira.
Sim, marcou dois, um deles foi anulado, e como o Zé Pedro disse, muito estranhamente, quer dizer, vocês viram as imagens. Não sei se o Zé Pedro viu, porque estava no estádio, mas tu certamente viste na televisão, e mesmo com aquelas linhas apresentadas, não sei se há alguém que tenha a certeza que o jogador do Felgueiras estava fora de jogo.
Isto, sim, sim.
Tenho
sim,
de dizer isto.
Sim, é verdade, mas apesar de tudo, para a quantidade de jogo ofensivo que o Felgueiras teve, sobretudo nessa meia hora, lá está. Só ter marcado nesse período de tempo um golo também é demonstrativo. Se calhar não mereciam mais, mereciam ganhar a Académica, talvez, isso sim, mas também não estarão satisfeitos, parece-me, o Felgueiras com a sua qualidade de finalização neste momento. E a Académica, pronto, um bocado mais matreira do que o costume. Como o Zé Pedro já disse, gostei sobretudo da evolução, porque vinhamos de dois jogos sem ritmo e apesar dessa primeira meia hora avassaladora e apesar de poder ter sido com algum consentimento do Felgueiras, a Académica foi melhorando o seu nível de jogo ao longo do encontro. Lá está, nesses últimos 10 minutos da primeira parte. Mesmo na segunda parte eu discordo um bocadinho com vocês. Parece-me que a Académica esteve mais perto de marcar o golo. E sim, acho que pelo menos se este nível de jogo que nós apresentámos agora para o final da partida for para manter, já valeu a pena este jogo e um ponto. Eu já tinha aqui dito, um ponto contra o Felgueiras nesta altura é belíssimo para a Académica.
Não sei se será.
Mas deixa-me só lançar outra coisa. Algumas...
Sim, deixa-me só aqui lançar outra coisa que também me preocupou, para além dessa falta de criação de oportunidades, já que nos últimos jogos, neste jogo vi uma coisa que não é normal, desde que a Académica é treinada por Tiago Moutinho, que é uma equipa que, sim senhor, nunca foi uma equipa de muita posse e jogadas lindas e uma avalanche ofensiva e marcar muitos golos, nunca foi disso. Mas era, tudo, sempre que aquilo que nós portanto, dizíamos que era um dos pontos mais fortes de Tiago Moutinho enquanto treinador era a organização. A equipa estava sistematicamente bem organizada, quer ofensivamente, quer defensivamente. Coisa que não... Mais para o final deste jogo, parecia-me que os jogadores em campo estavam completamente perdidos. A certa altura, dá-me ideia que o Lucas Henrique é o único médio em campo. O Ailson baixou muito para o pé dos centrais. A certa altura, fiquei deixando de perceber se estávamos a jogar com três centrais ou só com dois. Depois o Fausto. A certa altura, claramente, o meio-campo era só Fausto e Lucas Henrique, mas o Fausto raramente estava no meio-campo. Depois colava-se muito ao avançado. E eu temi, não percebi o que é que era a ideia ali naquela altura, mas de facto o final do jogo, lá está, um jogo jogado foi zero à Académica nesse período final do encontro. E pronto, mais uma vez, uso a mesma palavra, fez-se refém das bolas paradas e pronto, e conseguiu um empate. Mas fora isso, se o futebol não tivesse bolas paradas, a Académica não teria certamente saído daqui com um ponto.
Eu deixo-me só discordar um bocadinho, acho que não foi totalmente assim, já o disse, acho que não foi totalmente assim, até por causa de um homem chamado Tiago Veiga, que entrou e apesar de sim senhor fez esse remate fora da área e oportunidades concretas não fez muito mais, mas esteve muito perto de criar ali jogadas muito interessantes, entrosar-se bastante bem com os colegas na frente, meter velocidade no jogo da Académica. Lá está, faltou se calhar esse último quinto de campo chegar lá, mas Tiago Veiga mexeu com o jogo corrido, com bola corrida da Académica. Isso também há que notar.
E de facto, eu ao contrário da reação de algumas pessoas que gostaram de ver uma alteração no 11, eu achei que, ou seja, duvidei logo à partida muito desta alteração, porque pareceu-me que Tiago Moutinho tirou do tabuleiro de jogo da Académica, pelo menos do 11 inicial, para mim, as duas das peças que mais têm mudado o jogo da Académica para melhor e que individualmente estão em melhor forma. Arriscar-me a dizer, o Teles e o Tiago Veiga, e o Tiago Veiga acabou por mostrar de novo que até é capaz de estar num momento de forma, neste momento, melhor que o João Silva, que é bastante mais inconstante e tem muito mais altos e baixos, etc., como já temos vindo a falar. Agora, António, falaste de facto que o Felgueiras não pode estar feliz com a sua finalização, mas também quem não está feliz com a sua finalização sou eu. E não é com a minha finalização, é com a finalização da minha equipa nos pés de Perea. O que dizer de um jogo que a Académica lá está. Nesta fase, e nós falámos bastante disso quando lançámos aqui a fase de apuramento de campeão desta Liga 3. A Académica não ia, e está-se a comprovar, não tem jogos fáceis. Não tem jogos em que seja uma avalanche ofensiva. A Académica não é esse tipo de equipa, e mesmo que fosse, é natural que numa fase de apuramento de campeão o equilíbrio seja a nota dominante dos encontros. E por isso torna-se completamente fundamental, epá, que em situações de claro lance de golo, que não haja um ponta de lança que de repente percorre, não sei, se calhar 10, 15 metros sozinho e na cara do guarda-redes, enfrenta a baliza, não acerta na baliza.
Sim, sim.
E isto custa pontos, e custa subidas, e custa muita coisa. Acima de tudo, custa-me a mim ver, não sei, Zé Pedro, como é que te sentiste no estádio e qual foi a reação. Faça uma primeira parte absolutamente, não digo irreconhecível, porque a curtos períodos de tempo, Perea também já teve momentos destes, mas tão concentradinhos numa parte inteira, e ainda por cima com necessidade de marcar, tanta necessidade, deve ter sido bastante gostoso de ver ao vivo.
Foi, e aqui não vale a pena estar a discutir muito, porque acho que é geral a opinião sobre a exibição de Pereira. Foi miserável, foi se calhar das piores exibições que eu vi no passado recente de um jogador da Académica. Pronto, há dias assim, não quer dizer que ele passe a ser um mau jogador e que deve ir recambiado para o banco, aliás, até porque a alternativa é o João Vítor, não fez muito melhor. E também já se sabe que também já teve uns jogos assim, o jogo contra o Braga B também foi muito semelhante, foi um penalti e tudo. Portanto, pronto, se calhar há uma lacuna aí de plantel, se calhar uma alternativa mais
mas fomos constante. Buscar um João Rezende para quê?
Exato, depois faz-me um bocado confusão.
Eu disse mal e há pouco disse erradamente, disse que os reforços que não o são, que não tinham estado no banco. O Gonçalo Ferreira esteve no banco. Não teve o João Rezende e o Obiora. Mas o João Rezende, bolas. É um jogador que ganhou a Youth League pelo Benfica a jogar a ponta de lança. Era ele o goleador da equipa. Quer dizer, e temos esse jogador no plantel, não é convocado. O que é que se passa? Quer dizer, não se percebe. E numa fase que eu até vinha com alguma esperança de que o João Rezende, ganhando um bocadinho de forma, pudesse dar aqui um bocadinho ar de salvador da fase de apuramento, porque de facto é um jogador que tem qualidade e já mostrou, e que agora nem vê-lo.
É muito estranho, de facto. O desaparecimento, claro que o desaparecimento dele, pronto, foi na mesma altura deste surgimento súbito de Fausto Lourenço nas bolas paradas, e pronto, e aparentemente só há lugar para um, porque eles estão mais ou menos para a mesma posição, que ainda por cima é uma posição que no esquema, pelo menos inicial, da Académica não existe. Parece-me que o João Rezende só conta ali. Eu concordo contigo, o que eu conhecia era mais ali de jogar segundo avançado e muitas vezes a ponta de lança. Mas parece-me que não conta para essa posição, portanto que nunca entrou para essa posição na Académica. E com Pereira a fazer estes jogos, ou um jogo destes, João Vítor também numa má forma, também não serve para ser titular numa equipa que queira subir à segunda liga. Não ser sequer convocado Fausto Lourenço não é de todo um ponta de lança. É estranho, de facto, não ser convocado João Rezende. Mas falando de exibição de Pereira, e presumo que queres fazer a ponte para os destaques, Pereira, claramente, e acho que falo por todos, o destaque mais negativo do jogo. Foi uma exibição mesmo muito má, falhou. É que nem foi só oportunidades, falhou às vezes passes fáceis para trás de 2 metros, ele mandava muito para trás do colega, passes falhados,
sim.
Cruzamentos. Se calhar a única boa jogada do Luque Seco no jogo todo, ele faz um bom centro para a grande área e o Pereira não está lá, completamente fora do jogo. O Pereira e a alteração ao intervalo era óbvia e aconteceu. Do lado mais positivo, gostei bastante. Pronto, Fausto, já falei aqui, é por isso, único e simplesmente no capítulo da bola parada, mas é decisivo e isso aí tem que ser mencionado aqui. Mas para mim as melhores exibições foram de Ailson, mais uma vez bastante sólido, e do Diogo Amaro, que fez, creio que foi o seu primeiro golo com a camisola da Académica, se não estou em erro. E acho que mesmo se ele não tivesse marcado, eu já ia mencioná-lo, tendo marcado, acho que coroou uma exibição bastante sólida dele. Tem estado, acho que, bastantes furos acima do Aloísio nesta fase, neste jogo e no último, pelo menos. E aí são os meus destaques e Tiago Moutinho, se calhar uma nota mais negativa, não só pelo que fez durante o jogo, acho que pronto, não, algumas escolhas que eu não concordo em absoluto, e depois no final do jogo também tem ali uma altercação com um elemento da CLAC, pareceu-me, pronto, também não fica bonito de se ver, depois gerou ali algum sururu nas bancadas no final do jogo. Portanto, também merece aqui um destaque um pouco mais negativo o Tiago Moutinho neste jogo.
Não estava a par dessa altercação. Consegues dizer mais ou menos o que se passou? Foi algo que não teve imagens?
Eu não vi portanto, na bancada o que é que foi feito. Vi, pelo menos na forma no início dessa altercação, depois vi Tiago Moutinho a fazer aquele gesto de anda para cá tu, fazer melhor e tal. E depois esse gesto ainda levou a mais ódio, não só dessa zona onde estava a vir as bocas para Tiago Moutinho, alegadamente, mas em toda a bancada sentiu-se depois ali uma maior revolta depois disso, porque, na verdade, não sei o que é que lhe foi dito, mas não pode reagir assim. Para todos os efeitos, é o treinador da Académica e tem que manter ali uma postura séria. Mas pronto, claro, também não é... Há coisas que já não são bonitas de ouvir, eu não sei o que é que foi dito, mas ali tem que tentar manter mais ou menos a compostura, o perfil, portanto, o papel dele ali pede um bocado isso, mas não sei, infelizmente não sei aqui descrever ao certo o que é que foi dito, vi apenas a reação de Tiago Moutinho, um pouco mais exaltado,
pois.
Mas pronto, foi isso.
Pois, não é nada condizente com a postura que ele costuma ter, de facto. Mas sim, adivinhaste-te muitíssimo bem que é a hora de fazermos aqui a análise individual, os destaques individuais, já fizeste os teus. António, peço-te a ti, melhor e pior em campo, por parte da Académica.
Pior em campo, concordar com o José Pedro, Juan Pérez, sim senhor. Aquele golo falhado, é como se fossem dois sofridos. Mas não fico por aí, começando pelo setor mais avançado, a substituição direta, o João Vítor também fez mais uma exibição miserável, parece-me, também nas bolas paradas sem conseguir finalizar de forma alguma, em duas jogadas boas que o Tiago Veiga cria, é ele que mata a jogada com passes completamente falhados. Por isso João Vítor também está, aliás, para mim durante a época toda não me apresentou nunca nada que lhe merecesse sequer 45 minutos de jogo consistentes na Académica, ou meia hora por jogo. Destaque positivo, em primeiro lugar, menção honrosa para o regresso do Chico Bala, que regressou. E apesar de nós sabemos que o Chico Bala é um jogador muito físico e que preza muito pela preparação física, naturalmente vindo de uma lesão, vi-me-lo um bocadinho mais cansado do que o normal, parece-me a mim, mas pelo menos a nível do ombro pareceu-me que ele estava sem medo nenhum da interação corpo a corpo e daquele bater do ombro, por isso parece-me já estar recuperado. Será mesmo uma questão de, pronto, forma física que ele perdeu. Mais de um mês sem jogar é perfeitamente normal, mas é sem dúvida um ponto positivo que esteja de volta. Por outro lado, na outra lateral, gostei do jogo, mais uma vez gostei do jogo do Diogo Costa, com exceção da última meia hora em que o Diogo Costa não só desaparece de campo como fica completamente projetado à frente e não recua. Há várias jogadas de contra-ataque do Felgueiras nessa altura, que lá está, fosse o Felgueiras um bocadinho mais preciso na sua finalização, tinha marcado, porque o Chico Bala não recuava, enfim, o que eu já mencionei, e o Diogo Costa então, completamente projetado lá à frente, ficávamos com dois centrais e o Ailson, completamente destapados, até tivemos jogadas duas em que foi o Tiago Veiga a ir lá atrás a tirar a bola, por isso estes dois jogadores que têm uma missão defensiva a priori e acima de tudo para cumprir, estiveram abaixo nesse capítulo deste jogo, sobretudo Diogo Costa, a última meia hora, não gostei mesmo porque simplesmente não participou da ação defensiva da Académica e um lateral não pode fazer isso. Mais destaques positivos. Mais uma grande exibição do Carlos Alves, começa se calhar aqui a ganhar o estatuto de jogador mais consistente e melhor da época inteira, parece-me a mim. É realmente um guarda-redes de alta qualidade. Era bom que o mantivéssemos para a próxima época, porque foi mais uma mão cheia de boas defesas, sempre atento, relativamente bom com os pés também, também na primeira parte, fazendo ainda menção ao Pereira, vimos várias vezes bolas lá para a frente para o Pereira, até bem metidas, e o Pereira não ganha uma, de cabeça ou na bola aérea, mas o Carlos Alves, com os pés, também apresenta alguma qualidade, e entre os postes, então, salva bastantes golos. E sim, o Zé Pedro também falou, e muito bem, do Diogo Amaro, que fez uma exibição bastante sólida, a coroar com o golo, o mesmo não se poderá dizer do Aloísio, com várias distrações, sobretudo na primeira parte. E acho que me fico por aqui.
E já não sobra quase ninguém.
Já não sobra quase ninguém. Não, mas foi um jogo bastante interessante porque há muitos jogos, sobretudo os últimos dois, parece-me, são jogos em que a equipa se comporta muito sólida e todos da mesma maneira. Não há grande coisa para dizer, nem de bom nem de mau. Aqui, como o jogo foi tendencialmente mais partido e mais intenso, dá para perceber melhor as características individuais de cada um. E já agora, para acabar, falo do Vitinho, que se viu um bocadinho de qualquer coisa, alguma fintinha, alguma velocidade, alguma solidez. Continua a ser um jogador que não merece os minutos que tem, sem dúvida nenhuma, mas acho que se viu um bocadinho mais nos últimos 20 minutos de jogo em que ele teve em campo.
Pois, eu vou tentar não repetir nada do que vocês falaram, nem vou falar do pior em campo. Para mim foi mesmo o Pereira, concordo 100% com o que vocês disseram, não vale a pena estar a bater mais no ceguinho. Mas há aqui outro nome que eu quero destacar do lado negativo, que é o Aloísio. Fez um jogo com bastantes falhas e tenho que apontar aqui a falha principal, dá um golo para o Felgueiras. É uma cesta que o Aloísio está ali a tirar no momento do passe e pronto, e acaba por ser golo. Quem até é mais exposto nesse lance é o Diogo Amaro, mas quem de facto tem ali mais culpas no cartório é o Aloísio, e foi uma exibição mais apagada, e lá está, quando os centrais se apagam normalmente nota-se mais e dá mais, tem mais repercussões. Portanto, estes dois nomes como assim os piores em campo. Sobre o Vitinho, já agora uma pequena nota, eu não vi nada do que tu estás a dizer, António, quer dizer, fintinhas, isso é o normal, não é? Isso é o que o Vítor Gabriel costuma tentar fazer. Pá, não, de facto não, voltou a não mexer medidas, obviamente, nem dar por ele, quer dizer, é um jogador que passa maioritariamente despercebido nos jogos da Académica, e aos meus olhos foi mais um, mas o treinador deve estar a gostar bastante, porque o Vitinha é premiado com cada vez mais minutos. Antes era 5, depois passou a ser os últimos 10, os últimos 15, e agora já vai a meia hora. Portanto, se calhar o Vitinho está a jogar de uma forma que o treinador está a gostar, e ainda há de acabar a titular, quem sabe. Portanto, nota aqui não tão negativa, porque lá está, é relativamente pouco tempo, mas de estranheza para isto. Nota positiva. Sim, melhor em campo para mim foi o Carlos Alves. Mais uma exibição ótima. É um ótimo guarda-redes. Era já de ficar com ele para a próxima época. Não só é um excelente guarda-redes, como até deu um excelente convidado aqui do nosso Conversas de Bancada. Portanto, era já fechar com ele para o próximo ano.
E mais. Esqueci de dizer esse pormenor. No lance do golo da Académica, é o Carlos Alves que vai lá para a frente e arrasta dois defesas da cobertura do Diogo Amaro. E deixa o Diogo Amaro sozinho.
Bom, exatamente. Foi um bom pormenor. E dá destaque individual. Apenas também às duas entradas. À entrada do Fausto e à entrada do Tiago Veiga. Como já falámos aqui, não é preciso elaborar muito mais. Acho que entraram bem, mudam as coisas e tiveram um impacto bastante positivo. Portanto, tendo aqui concluído então a análise deste jogo com o Felgueiras, pergunto-te, Zé Pedro, que importância teve este empate para a Académica? É o fim do sonho? O empate é a mesma coisa que perder? Só a vitória importava? Diz-me como é que te sentes agora, depois deste jogo e já finalizada a jornada.
Não acredito que, aliás, epá, mesmo com a derrota, ainda poderia, como foi uma derrota contra uma equipa que não está em lugares de subida, se fosse como uma equipa de lugares de subida, esses jogos não podemos de facto perder. Agora, como ainda falta tanto jogo, ainda faltam 6 jogos, não é? Ou 5? Portanto, ainda faltam
5 jogos,
ainda faltam muito jogo. A diferença de pontos é 6 pontos e jogamos contra todas as equipas que estão em lugar de promoção. Portanto, Agora, obviamente, esses jogos vão ser importantíssimos. Exatamente. Se perder um, se calhar a vida fica muito complicada. Mas basta, depois, basta olhar para o que aconteceu com o Zidane Lourosa, que ainda estávamos aqui a discutir antes de entrarmos no ar, que já estávamos aqui há umas semanas, forem ouvir, já estávamos aqui a pedir para o Lourosa ganhar os jogos todos, porque já tinha subido. E agora a equipa, eu se calhar acredito que não vai subir, mesmo que não subamos nós, o Felgueira já está ali à porta, porque a queda é notória. Aliás, empatam com o Covilhã em casa, mas eu ainda não vi o jogo, mas pelo que já ouvi falar, empatam quase sem saber ler nem escrever, podiam perfeitamente ter perdido o jogo com o Covilhã, e portanto há aqui uma eles são o nosso próximo adversário, e portanto logo aqui a Académica joga quase tudo ou nada. Se neste jogo contra o Felgueiras a derrota para mim não seria catastrófica, porque pela razão que eu disse, o Felgueiras não está em lugar de subida, os jogos que aí vêm já não vai ser bem assim. Portanto, dos 5 jogos que faltam, jogamos contra 3 deles, é contra as 3 equipas que estão em lugares de possível subida, e uma derrota em qualquer um desses pode deitar tudo a perder. Portanto, eu estou mais ou menos confiante por causa dessas questões matemáticas. Agora, não sinto que a Académica esteja nas 3 melhores equipas desta fase de apuramento de campeão. Não acredito que a Académica seja uma das 3 melhores equipas neste momento. Acho que o Felgueiras é a melhor equipa. Acho que o Alverca, não vi um Alverca muito forte contra nós, aliás, deve ser bastante fraco, mas contra as outras equipas tem cumprido, aliás, tem em primeiro, com uma larga margem, tem mais 3 pontos que o segundo, tem cumprido com distinção, ainda agora ganhou 4-0 ao Atlético. Portanto, acho que lá está. E o Braga B também nos deu um banho de bola em casa, que só visto. Portanto, não acredito que a Académica seja a terceira melhor, esteja nas 3 melhores equipas, mas isto nunca se sabe. E o que importa não é dar um espetáculo a quem está a ver, o que importa é conquistar pontos. A Académica com certeza que não perde, creio que há 6 jogos. Agora, importa é juntar aquele golinho extra que tem faltado para se poder ganhar para se poderem ganhar estes jogos que são tão importantes, mas acredito que pelo menos até à próxima jornada eu ainda mantenho as esperanças vivas. Vamos ver como é que será depois no próximo episódio, se ainda estou assim confiante ou não.
Pois, de facto são 5 jogos sem perder, tens toda a razão nisso, mas trago aqui uma outra perspectiva sobre a forma, semi-recente, nem é bem recente, a forma de 2024 da Académica. Em 11 jogos, a Académica só ganhou 2. Desde aquela fase em que ganhamos a Caldas e Perpinheiro, daí para a frente, a Académica só ganhou 2 jogos. Um ao Atlético e outro ao Varzim. E ao Varzim, como nós vimos, com 2 bolas paradas, meio caídas do céu. Portanto, posto isto, e até olhando mais para isso do que para a própria matemática, porque olhando para a matemática é como tu dizes, ainda há 5 jogos, 3x5, 15, portanto 15 pontos em disputa. A distância até para o primeiro lugar são apenas 9 pontos. Portanto, matematicamente sim, ainda seria possível. Epá, mas realisticamente eu... Já no passado fiz... arrisquei cedo no campeonato e lembro-me, essa fica-me na memória de dar a descida da Académica da 2ª Liga já quase em outubro. Não me lembro já exatamente, mas foi por aí. E desta vez também enterra aqui o Machado de Guerra. Para mim, a Académica já não tem grandes hipóteses de realisticamente lutar pela subida. É uma época digna. A Académica não está a ser humilhada na fase de subida, tem neste momento 11 pontos, mas com 20 pontos o Alverca em primeiro lugar e o segundo e terceiro com 17, e ainda por cima, olhando para o facto que vamos jogar todos uns contra os outros, eu acho que a Académica é claramente a primeira equipa das últimas, e que a luta se fará a 4 para esses três lugares.
Olha, eu costumo ser o mais positivo. Vou concordar contigo, Henrique. Também acho que já não chegamos lá, infelizmente. Não só por essa diferença pontual, mas também porque a Académica está a começar a entrar em crise de plantel. Já não é só o Jones inicial que não anda a jogar tão bem, já não é só a falta de um ponta de lança assumido que marca golos, não é só as dificuldades de criação ou de finalização, é também uma dificuldade de extensão do plantel, porque realmente parece que estamos a ficar sem alternativas, as alternativas que vêm do banco. É como tu dizes, é um Vitinho que não merece calçar o que calça, é um João Vítor que não oferece nada, é um Fausto Lourenço que sim senhor está lá, mas como o Zé Pedro disse também, é para as bolas paradas e mais nada. E é com muita estranheza que eu vejo, como vocês já disseram, a não convocatória do João Rezende e a não convocatória do Stitch. O que é que se passa com o Stitch, que há 3 semanas estava a jogar na Seleção Nacional de Sub-20?
É uma belíssima pergunta. É uma belíssima pergunta. E esse é mais um ponto, exatamente, que não mencionei, mas que é verdade. A Académica está claramente sem alternativas e muito, muito com as fichas todas apostadas no mesmo cesto. E o cesto chama-se Peré. E quando o cesto não tem ovos, a Académica não os encontra no outro lado. Portanto, estamos aqui divididos neste tema. O Zé Pedro mais crente, eu e o António menos. Agora, Zé Pedro, pergunto-te se na próxima jornada frente ao Lourosa a não vitória da Académica te fará enterrar a 4 jornadas do fim o machado de guerra, ou se nesse caso mesmo um empate ainda achas que possa ser positivo para a Académica.
Com a derrota, eventualmente, isto depois também depende da conjugação dos outros resultados, acho eu. E ainda por cima, na próxima semana, creio que há um Alverca Felgueiras. Eu estava agora aqui, enquanto vocês estavam a falar, a olhar. Nós não precisamos que caiam todas, não é? Que comecem todas a perder os jogos. Se o Alverca ganhar os jogos todos, agora o Alverca é que tem aqui o papel do Zitano Lourosa que a gente lhe dava há umas semanas. Mas o Zitano Lourosa, se nós ganharmos esta semana, ficamos a 3, temos que recuperar apenas 3 pontos em 4 jogos, aliás, se ganharmos até por 2 golos, temos a vantagem no confronto direto, portanto, só temos que recuperar 3 pontos em 4 jogos, e até se pode dar o caso, eu estou a olhar aqui para o calendário, da Académica, daqui a 2 semanas, estar em lugar de não é assim tão improvável, olhando para os jogos, de estar em lugar de, em terceiro lugar, um lugar que pode dar acesso à fase de subida, portanto, a Académica ganhando os 2 jogos, a Lusitânia Lourosa, e depois ao Braga B, claro que é complicado,
esse jogo em Braga, e o Braga ainda não perdeu em Vila Mié.
Pronto, exato. Mas a Académica ganhando esses 2 jogos, lá está, eu volto a fazer aqui a minha ressalva, a minha ainda crença, claro que eu não acredito que a Académica seja a favorita, volto a dizer, mas o que resta da minha crença baseia-se no facto da Académica ter que ir buscar muitos pontos a estes jogos decisivos. Portanto, agora é o agora ou nunca. Se isso não acontecer, não há nada feito, mas eu olho aqui, não olho assim como... Não acho que seja assim tão improvável a Académica daqui a 2 semanas estar em lugar, no terceiro lugar, porque a Académica joga agora com o Zena Lourosa, vencendo fica a 3 pontos. O Felgueiras, que está à frente da Académica, joga em Alverca, portanto, também perdendo, a Académica passa logo o Felgueiras esta semana. Se já estou aqui a imaginar isto. E depois para a outra semana, o Lourosa, aliás, o calendário do Lourosa que aí vem é ainda mais difícil que o nosso, porque vem jogar a Coimbra, depois vai ao. Não, isto é o da Académica. Assim, vai jogar a Coimbra, depois vai jogar a Felgueiras, depois recebe o Braga, vai ao Atlético e depois joga com o Alverca. Portanto, dos 5 jogos que faltam, 4 são com as 4 equipas que estão mais acima. Portanto, tem um calendário mais complicado e na semana a seguir a jogar connosco vai jogar a Felgueiras. Portanto, pode-se dar aí o caso de não é assim tão improvável perder os 2 jogos, não é assim tão improvável nós ganharmos os 2 jogos e, portanto, melhor, é um pouco mais improvável, mas pode-se dar o caso até de...
Digo-te uma coisa, Zé Pedro, deves estar com um prejuízo incrível na BetClick ou no placar ou o que era.
Não, olha, o que eu sei é que estou a dar uma tareia na Liga de Apostas. Isso eu sei.
Olha, eu ia dizer isso mesmo, e é verdade. É resultado exato, resultado acertado pelo Zé Pedro.
Falhei no gol de Pereira, que pronto, podia ter feito-me ter acontecido. Mas, portanto, se há aqui a opinião que conta, não é de Marcos Mendes, mas é a minha.
António foi um péssimo timing para gozar com o Zé Pedro sobre apostas logo depois desta semana. Mas, Zé, deixa só aqui bater umas bolas sobre este tema, que é: será que receber o Lusitânia é uma dificuldade para o Lusitânia, ou será uma dificuldade para nós, porque a Académica não consegue ganhar em casa.
E esse é o problema, lá está.
Poucos, e muito poucos golos marca em casa.
Lá está. De um ponto de vista matemático, eu estava aqui a olhar para as contas e a ver os adversários que calham pela frente, e a Académica, e volto a fazer a minha ressalva, a Académica tem é que ganhar esses jogos. Porque depende, no que toca a resultados externos, não é assim tão improvável que a coisa se alinhe. Era esse mais o meu ponto. Agora a Académica tem que fazer muito mais do que o que fez nestes jogos recentes, porque mesmo não perdendo, tem essa, se calhar, essa segurança defensiva que não teve no início, por exemplo, contra o Braga B, foi um descalabro ofensivamente, contra o Lusitânia Lourosa também, também sofreu golos um bocado parvos, e isso se calhar agora está um pouco mais corrigido, mas é preciso criar muito mais, nem é tanto fazer mais golos, é criar mais, porque depois os mais golos também vêm por a eficácia, estava mais ou menos lá. É preciso é jogar mais, mas a Académica já mostrou que o consegue fazer, não tanto nesta fase de apuramento de campeão, mas no, nesta época já mostrou que consegue fazer. Portanto, é só a minha confiança vem daí, vem de não estou a querer algo que não via, quando não via este plantel fazer, esta equipa fazer. Portanto, a minha esperança é que isso ainda volte a tempo. Se não voltar, pronto, se calhar para a semana estou aqui a enterrar o machado e a dizer que não temos hipóteses, não sei. Vamos manter, mantenho-me ainda mais ou menos confiante.
Muito bem, posto isto, António, qual é o teu vaticínio acerca da recepção ao Lusitânia de Lourosa, do teu querido Jefferson Ney? O que é que esperas para essa partida?
Olha, como o Zé Pedro também já reforçou, os meus vaticínios têm estado profundamente errados. Foi desde um 4-0 contra o Covilhã e foi um igual. Dei 3-0 para o Felgueiras. E foi um igual outra vez, por isso não pontuo sequer nenhum pontinho. Há para aí 4 ou 5 jornadas. Vou dar um resultado um bocadinho mais equilibrado, apesar de ter em conta que o Lusitânia Lourosa só fez um ponto nas últimas 3 jornadas e está com uma performance em descendente, em decadência. Eu acho que a Académica não se vai apertar nada bem e acho que o Jefferson nem vai fazer das suas, e por isso vou apostar um 2-1 para o Lusitânia de Lourosa, sem esperança nenhuma. É como vos disse, deitei a toalha ao chão a partir do momento em que não ganhámos ao Covilhã. São 2 pontos que nos, mesmo que consigamos estar na luta, se estivermos na luta vai ser 1 ponto, 2 pontos vão fazer a diferença, e esses 2 pontos do Covilhã vão-nos deixar na praia, por assim dizer.
Pois. Eu tenho um prognóstico parecido ao teu, parecido no sentido de ser pouco esperançoso. Acho que a Académica também se vai portar mal. Temo, deixo aqui essa ressalva, temo que com as esperanças gerais, não sei se aqui a nossa bancada é representativa do espírito dos academistas, em que em cada 3, 2 já não acreditam. Mas se assim for, eu temo que com um estádio praticamente despido, como já tem estado a acontecer, as casas não têm sido espetaculares, e com menos crença, pior será. Frente a um Lusitânia de Lourosa, que precisa de pontos como de pão para a boca, e atenção, é verdade que teve hoje a perder 2-0 em casa frente ao Covilhã, mas foi lá buscar o jogo, e conseguiu marcar 2 golos. Portanto, é um Lusitânia que ainda acredita claramente, e tem, obviamente, se não acreditasse seria bizarro, porque está em terceiro lugar, ainda há 4 pontos de distância do Felgueiras. E, sabendo o Lusitânia que ganhar este jogo à Académica pode fechar um bocadinho aqui, não só a porta à Académica, mas também ao Felgueiras, em caso do Felgueiras perder, se o Alverca ganhar ao Felgueiras e o Lusitânia ganhar à Académica, o Lusitânia faz 20 e o Alverca faz 23 e o Felgueiras mantém os 13. Portanto, isto pode ficar fechado na próxima jornada, caso o Alverca e o Lusitânia ganhem. Apesar de Lusitânia estar a decrescer a nível de qualidade e a nível de resultados. Portanto, posto tudo isto, eu temo que seja um bocadinho um resultado embaraçoso para a Académica. Porque toda esta conjuntura pode fazer com que a motivação esteja, já em baixo, o cansaço vem ao de cima, mental e físico, e portanto comecei este meu raciocínio com um pensamento de empate, porque a Académica de facto é o que mais faz em casa, mas depois de elaborar o raciocínio vou avançar com 3-0 para o Lusitânia de Lourosa, um resultado duro e uma tarde muito mal passada para a Académica no Calhabé. Resta-nos a tua boa esperança, Zé Pedro, dá-nos a tua aposta e dá-nos aqui um bocadinho de alento.
Pá, eu palpito uma vitória, volto a dizer, acho que estou mais ou menos confiante e acho que a Académica vai ganhar, vai ser complicado, mas acho que vai ganhar 1-0 com um gol de Pereira de penalti. Já não temos um penalti há algum tempo, acho eu, e acho que o Pereira vai marcar um gol de penalti e vamos ganhar. Mas não vai ser fácil e lá está, partilho do que tu disseste, se calhar nesta semana pode não só definir que a Académica está fora, como se calhar definir quem é que sobe, não é? Ou pelo menos quem é que são os três primeiros lugares. Pois, claro que há essa luta de tentar subir diretamente, mas esses três fugirem e se calhar não se conseguirem apanhar mais, acredito, por acaso acho que sim, que pode ser uma semana, esta não era, mas a próxima que aí vem, acredito, o próximo jogo pode ser decisivo para a Académica e para a Liga 3. Até porque acho que se vai definir também, já não sei, até na manutenção também faltou uma jornada ou duas. Portanto, também pode ser
uma. Bem, já há uma equipa despromovida, que é o Perpinheiro.
Sim, sim, sim.
Creio que já é matemático também. Não. Já é matemático, acho eu que o Atlético não pode ser primeiro classificado. Porque tem 5 pontos, 15 de diferença para o Alverca. E desvantagem no confronto direto e no máximo igualava, mas pronto, isso também é irrealista e interessa muito pouco, porque pronto, a manutenção já está garantida aqui. Portanto, sim, parece-me que estamos de acordo que será potencialmente a semana decisiva da Liga 3, face subida. Esperemos que corra pelo melhor para a Académica, porque lá está, como tu bem dizes, matematicamente ainda é possível. Agora, passando dos graúdos para os mais miúdos, Zé, passo-te a bola para brilhares na tua ronda de resultados da formação da Briosa. Como é que estamos? Também creio que já a chegar a fases finais dos campeonatos.
Sim, pá, e se pode ainda estar crente, e até os adeptos do Atlético podem estar crente porque a matemática assim o permite, os adeptos dos júniores da Académica podem meter a crença num sítio onde, não sei, de lado, porque matematicamente já não é possível a Académica manter-se na primeira divisão. Desceu já matematicamente a equipa de júniores, apesar de terem empatado esta semana com o Beira-Mar. Já acho que a semana passada não estive cá, mas acho que já era matematicamente certo que a Académica não conseguia garantir manutenção e portanto permanece na última posição, longíssimo do Alverca. Tem quase o dobro dos pontos o Alverca, a Académica tem 22, o Alverca tem 39, e o Alverca é a equipa que a Académica tem que apanhar. Portanto, e faltam pouquíssimos jogos, creio que 6 jogos, aliás, não são assim tão poucos, mas 6 jogos, matematicamente já não ser possível em 6 jogos, vejam só a diferença de pontos que a Académica tinha que recuperar. Já não é possível, a Académica já desceu no sub-19, é uma coisa que se tem que discutir. Depois mais à frente, se calhar no final da época, fazer essa resenha. O resto dos escalões, os sub-17 também perderam de forma também humilhante, perderam 7-1 com o Torriense, e desceram para também zona de manutenção, apesar de estarem apenas a um ponto da linha d'água. Mas pronto, é uma semana muito má, porque perde 7-1 com o Torriense. E depois os sub-15 também tiveram uma semana não muito boa, porque também perderam em casa com o Barroselas, que estava bastante lá para baixo. Os sub-15 ainda assim estão acima da linha d'água, embora com os mesmos pontos que as duas equipas imediatamente abaixo. Portanto, não está nada famoso estas contas para a formação da Briosa, com essa notícia triste desta, não é desta semana, é da anterior, mas de que no caso do sub-19 já não é mesmo possível garantir essa manutenção, e para a semana estarão, para a semana, para o ano, estão a disputar a segunda divisão.
Sim, são notícias tristes e graves, finalmente está confirmado, não é? Nada que seja surpreendente para quem já aqui tem vindo a acompanhar os resultados da formação como nós temos. E de facto, como falámos a semana passada disso, António, dissemos aqui que alguém teria que dar a cara por este fracasso no escalão mais velho da formação. E até agora, nem uma notícia, nem um comunicado no Facebook, nada. Se não fosse o Zé Pedro, se calhar, a dizê-lo aqui, talvez poucos dos nossos ouvintes também ficassem a par de que realmente já é matemática e a Académica desceu de visão no principal escalão de formação. Portanto, aguardemos com serenidade, até porque o que mais importa neste momento não faz sentido estar a criar uma onda negativa agora nesta fase do campeonato. Espere-se até chegar ao fim e aí procuraremos então ter reações das entidades que são competentes por esse departamento. E veremos se as obtemos. Portanto, sim, está feita assim o apanhado dos resultados de formação. Obrigado, Zé. E pergunto-vos se têm mais alguma nota que queiram dar.
Pá, eu tenho uma nota que nos escapou a semana passada, Henrique. Foi a reforma do nosso antigo guarda-redes, Ricardo.
É verdade.
Que arrumou as botas e as luvas na semana passada ao serviço do Varzim. E até foi uma despedida bastante bonita. Pronto, dar os nossos parabéns a uma grande carreira e um grande obrigado também àquilo que o Ricardo fez pela Académica enquanto cá esteve.
Sim, de facto escapou-nos. Mandar um abraço ao Ricardo. É uma despedida assim um bocadinho sui generis, porque uma despedida a meio de uma fase de subida do campeonato, alegadamente há rumores de que poderá ter sido apressado este fim de carreira pela vontade do jogador assumir uma candidatura à presidência do Varzim, para tentar salvar ou tentar mudar o rumo dos acontecimentos tristes que têm acontecido nos últimos meses na Póvoa, das dificuldades financeiras do clube que têm impedido os jogadores e funcionários do clube de ver os seus contratos cumpridos como devem ser. Há essas notícias. E é uma forma triste de terminar a carreira, uma carreira longa, marcada pela vitória na Taça de Portugal, onde foi o ponto mais alto da sua carreira. Também marcada por uma vitória ainda mais importante do que a Taça de Portugal, a vitória face ao cancro que Ricardo teve e sofreu bastante com isso. Conseguiu voltar e voltar à competição é um marco bastante assinalável, e por tudo isso e pela pessoa que o Ricardo Nunes é, merece muito bem, António, essa nota. Muitos parabéns ao Ricardo e que desfrute da sua reforma, se bem que assumir uma presidência de um clube em chamas, há formas mais tranquilas de passar uma reforma, mas desejamos-lhe sorte a ele e obviamente que seja feliz e que consiga atingir os seus objetivos agora fora do campo.
Pronto, e eu também tenho uma nota para terminar, já partilho do que vocês disseram do Ricardo, naturalmente. E já que falamos de reforma, também falar de uma notícia que também não foi dada, que é a lesão aparentemente grave de André Salvador. Portanto, passamos de uma reforma para outra. André Salvador é um jogador que se calhar fez 3 ou 4 jogos esta época. Veio rotulado craque para ter bastantes minutos. Se calhar resolveria um problema que a Académica está a ter neste momento, que é a falta de... Pronto, o meio-campo não estar a funcionar tão bem, mas é um jogador que esteve sistematicamente lesionado. Se calhar a culpa também não é totalmente dele, mas é um jogador que veio se calhar fora de forma, com os... peso a mais, eventualmente, pelo menos aparentemente assim o será. Pronto, teve várias lesões, contribuiu muito pouco e é, pronto, é mais uma nota. Agora voltou-se a lesionar, creio que partiu o pulso ou qualquer coisa no braço, creio eu, e dado, pelo menos os jogadores entraram com a camisola dele, portanto aparentemente será grave, provavelmente falha o resto da temporada e é uma uma das poucas contratações do início da época. Claro, já sabemos que no inverno, o mercado de inverno foi um pouco diferente, mas do início da época, uma das poucas que falhou, se calhar a única. Mas pronto, e se calhar, provavelmente estamos aqui a falar do final da carreira de André Salvador de Losango ao Peito.
Pois, final de carreira, achei um bocadinho exagerado, mas sim.
Não sabemos, sim, na Académica.
Ele não é assim tão velho.
É, mas quer dizer, já vi jogadores assim com esta recorrência de lesões. Mas pronto, não sei.
Sim, está com 30 anos, não me parece sim. que vá acabar a carreira. Certamente sairá da Académica, não acredito que se mantenha. Não, não é que não mostrou em jogos oficiais a qualidade para tal. Se calhar é um excelente jogador nos treinos. Há casos desses. Se calhar até é mesmo esse o caso do Vitinho, António, que tínhamos falado. É um jogador que treina como muito poucos.
Acho que é mesmo a única explicação.
Pois, mas se calhar depois, joga também como muito poucos. Mas do lado contrário, do lado negativo. Enfim, deixar claro essa nota. Um forte abraço ao André Salvador. Nota de melhoras rápidas e boas. Para ver se finalmente podemos voltar a desfrutar do futebol de André Salvador e se o próprio consegue voltar a desfrutar daquilo que certamente mais gosta de fazer, que é jogar à bola. E tão bem o fez no Oliveira do Hospital, como tu bem disseste, Zé Pedro. Obrigado pelas notas, caríssimos companheiros de bancada. Não posso terminar este episódio sem, e creio que falo em nome dos três, agradecer este... Mais uma semana que é especial, é o episódio número 200, é um número redondo. 200 semanas é muito tempo e ainda mais tempo é se tivermos em conta de conversas longas sobre muitas vezes jogos que quase ou nada mesmo têm para ser ditos. Recordo-me com alguma saudade de episódios intermináveis sobre empates a zero com o Cova da Piedade ou semelhantes, não é? Não estamos muito longe dessa realidade agora. Portanto, é realmente com muito gozo que estamos aqui e agradecemos aos ouvintes porque ver que cada vez há mais pessoas a ouvir o podcast dá-nos, obviamente, outro nível de responsabilidade, mas também outro gozo saber que há uma interação e que há pessoas que desse lado concordam e que não concordam e que se expressam também no nosso Instagram, ou Facebook, seja o que for. Ainda esta semana, sobre a exibição do Pere, as notas que demos, um bocadinho contestadas por alguns adeptos, apoiadas por outros. Enfim, muito obrigado a toda a gente que continua desse lado e estejam descansados que vamos continuar por aí, aconteça o que acontecer. E voltamos seguramente a falar para a próxima semana, depois desse jogo super importante frente à Lusitânia de Lourosa. Deixar apenas aqui a nota, dia 20 de abril às 3 da tarde. Todos ao Calhabé, força briosa e até para a semana.